Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à transmissão de Especial Entrevista de segunda-feira, dia 6 de maio de 2024. Estamos aqui para levar até todos vocês um pouco mais daquilo que acontece um pouco pelo nosso concelho. Antes de irmos ao que interessa, dizer, porque há sempre por aí alguém que nos sintoniza pela primeira vez, que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Alvar. Estamos disponíveis online 24 ou 24 horas, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também nos podem encontrar em facebook.com/radioavfm. Aliás, estou um pouco sem fogo porque antes de começarmos quase que não tínhamos transmissão no Facebook porque tivemos aqui um problema técnico de última hora. Enfim, a tecnologia a pôr-me à prova, em 2 minutos ou qualquer coisa à volta disso, tudo se resolveu. Vamos hoje falar de desporto, vamos falar de hábitos saudáveis, vamos falar de uma cooperativa que está a celebrar 48 anos de existência e vamos falar de uma prova que vai para a rua pela 20ª vez, embora não seja consecutiva. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. João Tiago Dias é o presidente da cooperativa Habitalar. Olá, João Tiago, tudo bem?
Olá, muito bom dia.
Está tudo em ordem?
Está tudo em ordem, muito obrigado.
Obrigado eu pela disponibilidade para estarem cá. Vamos também dar as boas-vindas ao Ricardo Almeida. Eu não sei se ele tem algum cargo na cooperativa, para dizer a verdade, mas está a participar na organização da Milha Urbana. É assim?
Olá, boa tarde, Jaime.
Boa tarde. Boa tarde
a todos os ouvintes. Para além de morador na zona da Habitalbar, ajudo e participo na organização da Milha Urbana.
Ok, sem grandes compromissos, mas focado naquilo que é preciso fazer.
Exatamente.
Muito bem. Vamos então avançar. É precisamente da 20ª Milha Urbana Cidade de Alvar que vamos falar ao longo dos próximos minutos. Temos a prova a acontecer já no próximo sábado, dia 11 de maio, ali na zona escolar, na zona da Habitalvar, que é paredes meias com a escola António Dias Simões e com a escola José Macedo Fragateiro. As inscrições, e a se calhar começar por aí, terminam daqui a 2 dias, na quarta-feira, dia 8.
Terminam quarta-feira, dia 8, precisamente.
Como é que as pessoas podem fazer para se inscrever?
Este ano, e como novidade, contrariamente ao que acontecia nos anos anteriores, optámos pelas inscrições online. Queremos avançar um bocadinho nas tecnologias também, acompanhar o momento, e por isso podem fazer as inscrições através da Lab2Go, Milha Urbana Alvar, e o link também está no nosso Facebook, está no Instagram. Podem copiar o QR Code de qualquer cartaz que seja espalhado pela nossa cidade. Através do QR Code também consegue chegar à página das inscrições. Portanto, este ano a intenção realmente é que online, seja tudo feito online e sem mecanismos em papel.
Simplificar, de certa forma.
Exatamente.
Aliás, a Lab2Go é uma plataforma mais do que reconhecida e utilizada para estas coisas, portanto a malta já está habituada a utilizá-la.
Sim, exatamente, acho que sim.
Ok. Há, contudo, malta que para se inscrever tem que fazer de outra forma.
Sim, em caso particular, porque temos as categorias ANDI, que são as categorias que neste caso são dedicadas aos atletas portadores de deficiência intelectual. E neste caso, para diferenciar um bocadinho, esses não fazem inscrições de forma online. Fazem as inscrições através de e-mail, para o e-mail de milhaurbanaalvar@gmail.com.
Muito bem, está aqui dada a informação sobre como é que se podem inscrever. Nós vamos continuar a falar da prova, mas antes disso queria falar um bocadinho da cooperativa propriamente dita. Muito porque a Habitalvar não é um clube desportivo, Exatamente, que eu saiba, até nem tem nenhuma equipa, digamos, a correr ou a representar o clube.
Neste momento não tem secção de desporto, a não ser a questão mesmo da organização da Milha Urbana.
Ok, mas não há ninguém que não conheça o nome Abitovar. Numa primeira fase, diria eu, pelo papel preponderante que teve há muitos anos atrás na criação de alojamentos para inúmeras famílias, digamos, desbravando ali uma zona de mato e criando, eu diria até, uma nova realidade em Ovar, que foi a construção a custos controlados, por um lado, e uma nova tipologia de construção, porque aquela zona de Hábito Ovar, a construção é muito característica. Mas a cooperativa tem também um papel social muito importante, que acontece todos os dias, e se calhar era uma boa oportunidade para falarmos um bocadinho sobre isso. 48 anos depois, qual é o papel neste momento da Hábito Ovar?
Exatamente. A Hábito Ovar foi pioneira, podemos dizer assim, no âmbito das cooperativas de construção, a nível nacional. Veio com um projeto que começou em 1976, que, pronto, e os estatutos foram... Começou antes, por reuniões anteriores, mas os estatutos iniciaram a fundação da Hábito Ovar em 12 de março de 1976. Daí ter feito os 48 anos em 12 de março passado, e sim, teve um papel preponderante no alojamento para as famílias do proletariado, se calhar podemos dizer assim, de Ovar.
Nessa altura, sim.
Exatamente, uhum. O proletariado era um termo muito, muito,
sim, sim, calhar, sim.
Mais apropriado para a altura.
E era quase uma classe social até.
Sim, sim, uhum. Sim. Uhum. Pronto, e a ideia surgiu, se calhar já muita gente sabe, a ideia surgiu dos trabalhadores de colarinho branco de algumas fábricas conhecidas aqui da zona, do F. Ramada e do Rabor. E entretanto o projeto floresceu e foi crescendo naquela característica de casas que poderemos ver, porque pronto, e que veio também da ideia de alguns arquitetos da Universidade do Porto, que existiam na altura. Ainda parecem bastante atuais, na minha opinião, apesar dos anos que todos têm.
Sim, sim.
E sim, e trouxe todo um âmbito novo àquela zona ali, toda uma nova construção, toda ali uma nova envolvência, que fica, pronto, fica perto das escolas, fica perto agora também do shopping e perto da estação de comboios, perto de tudo que é estradas importantes, e também não fica longe do centro. Portanto, é toda uma zona, acho eu, neste momento, considerada de luxo, e por isso também eu e o meu colega nos mudamos para lá, não é?
Sim, claro, relativo. Claro.
Entretanto, já no novo milénio, a cooperativa virou mais no sentido do apoio social. Antigamente já tinha um bocadinho esse papel na ocupação de tempos livres dos filhos, sim, dos habitantes da cooperativa.
O famoso ATL da Hábito Ovar, não?
O ATL, antigamente, sim. Ocupação de tempos livres.
Certo, isso.
E posteriormente, pronto, entretanto...
Até porque também tem lá uma escola mesmo encostada, não?
Tem a escola básica da Hábito Ovar também, pronto, nos terrenos uhum. contíguos já à Hábito Ovar. E pronto, e entretanto também fundou o edifício, formou o edifício que neste momento alberga o centro social, que alberga os nossos idosos, alguns deles antigos, habitantes da cooperativa, outros nem por isso.
Certo.
Também temos a pré-escola,
uhum. O aluno de jardim de infância, não é como se chama?
É aluno de idade pré-escolar.
Certo,
o nome mais correto, talvez. E a parte da creche também, nos mais novos, eu não inclui também o berçário.
Ok.
E além disso, também tem o centro de estudos.
Certo. Esses apoios sociais, por exemplo, os moradores da Hábito Ovar têm alguma preferência em relação a pessoas que não residam nessa zona, ou
essa
é por igual?
É sempre uma pedra de toque. Os sócios têm alguma preferência, mas as preferências só podem ser colocadas posteriormente às preferências dadas pela Segurança Social. Isto é de lei.
Okay.
A Segurança Social é um parceiro, não é?
Sim.
Um parceiro financiador, ou cofinanciador, e portanto,
claro,
dá as suas regras.
Há que seguir as regras que existem, e digamos, e quando alguém estiver menos satisfeito, explicá-las para a pessoa perceber porque é que funciona assim.
Naturalmente.
Não? Muito bem. É uma IPSS ou não?
é considerada uma IPSS.
Uma IPSS.
É equivalente a uma IPSS.
Ok, sim. Ok. Portanto, digamos que depois da fase da construção vem a fase do apoio às pessoas e isso acaba por ter toda a lógica.
Sim, a ideia foi num sentido de continuidade e de apoio aos habitantes, principalmente. Claro que não se pode cingir apenas aos habitantes, não é? Senão era um círculo bastante pequeno. Uhum. No entanto, não esquecemos também totalmente a parte da construção e esperemos voltar à construção outra vez.
Eu ia mesmo pegar nessa questão, porquê? Porque a pergunta que eu tinha para fazer é esta. Numa altura em que há tantas dificuldades na habitação, em que há falta de imóveis, em que há uma especulação brutal no mercado, não faria sentido voltarmos a este tipo, digamos, de construção a custo controlado?
Faz todo sentido, sim. E nós partilhamos a mesma opinião. E, pronto, nos últimos anos já temos vindo a falar sobre isso e já temos começado a traçar diligências no sentido de iniciar a construção.
É preciso terrenos, antes de tudo.
Terrenos a Habitobar tem.
Ah, é?
Não é problema.
Interessante.
O problema, efetivamente, é a confiança na construção. Não nos podemos esquecer também que passámos anos de muito pouca confiança na construção. E tudo isto necessita de financiamento, tudo isto necessita de alinhar vários pontos que...
E de cooperadores que entrem e que queiram comprar casas.
E também, exatamente. E conseguir atingir as expectativas que eles procuram.
Certo.
A nível dos preços das casas e a nível de...
Certo.
Que isso também é uma pedra de toque, porque a construção não está barata também.
Claro.
Da mesma forma que, pronto, como esteve há uns anos atrás. Mas o valor do mercado também, o valor da construção também acaba por acompanhar o valor do mercado, portanto é sempre complicado nesse sentido.
Sim, sim.
Conseguir chegar às expectativas das pessoas.
Ok, e já há projeto, inclusive, ou pelo menos a ideia de quantos fogos seria possível construir?
A ideia de quantos fogos seriam possíveis construir já está delineada há muito tempo, porque existe um plano pormenor sobre o local.
Okay.
Está consultável no site da Câmara Municipal para qualquer pessoa que queira consultar.
Mas para um leigo como eu é bom obter essa informação de quem de direito.
Sim, mas é efetivamente algo que está de livre consulta com qualquer outro plano pormenor que existe no nosso concelho.
Mais quantos então?
Uma boa pergunta, por acaso não tenho noção dos contextos.
Mais ou menos.
Não tenho noção.
Ok.
Não tenho qualquer noção.
Quem quiser pode consultar isso no plano de pormenor da zona da Habitobar. É bom saber que há planos para isso, porque a ideia que eu tenho é que esta experiência, digamos, de há muitos anos de construção, foi uma boa experiência. As coisas correram bem, as pessoas até gostam das casas, gostam de lá viver, e houve muita gente que depois, mais tarde, ganhou bom dinheiro porque vendeu-as a preço de mercado de anos mais tarde, que, como sabemos, valoriza, não é?
Claro, isso também é um...
Faz parte.
Faz parte da questão da inflação da própria moeda também. Mas se as casas foram compradas por um preço e a moeda inflacionou, provavelmente a casa vai valer muito mais daqui a uns anos do que
sim, sim.
Isso é transversal também a todo o mercado.
Claro.
Mas sim, foi claro que não deixaram de haver críticas, sempre, há sempre críticas, mas acho que no sentido geral, sim, a Habitobar desempenhou sempre um papel positivo e na construção e, pronto, na habitação, neste caso, dos habitantes de Alvar.
Muito bem. De onde é que vem o financiamento para Habitovar?
De onde é que vem o financiamento?
Para a cooperativa. Como é que ela se suporta?
Neste momento, a cooperativa suporta-se ela própria, não tem... Se tivéssemos que dedicar à construção, claro, teríamos que necessitar de financiamento, mas neste momento a cooperativa tem financiamento próprio.
Na atividade regular depende só dela?
Na regular depende só dela, claro que não depende só dela exclusivamente, mas pede que temos a questão da IPSS, Segurança Social, tem sempre o seu financiamento.
Sim, mas são serviços que a cooperativa presta à Segurança
Exatamente,
Social.
Exatamente, é nesse sentido mesmo.
Não podemos aí considerar que a Segurança Social está a dar alguma coisa, está apenas a pagar uma parte daquilo que vocês fazem, ao fim e ao cabo.
Que é serviço público para todos.
Claro, 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 muito bem. É bom saber que há saúde, que, porque isso é a base para que as coisas possam acontecer e continuar para o futuro. Acaba por ser também um empregador, quer queiramos, quer quer não, terá lá seguramente, sei lá, uma dezena, pelo menos, de funcionários?
Mais, quase três dezenas.
Quase três dezenas, lá está, não fazia a mínima ideia, e isso também é bom, porque, por um lado, presta um serviço que é útil à população e, por outro lado, também emprega pessoas, que também é bom para a comunidade, para além dos serviços que presta serem fundamentais. Há a falta de creches, de estabelecimentos de ensino, digamos, antes da escola primária, e os idosos também cada vez vão sendo mais, porque a nossa população está a envelhecer e os constrangimentos que as famílias têm, muitas vezes não há outra alternativa senão o centro de dia, que já não é o fantasma que foi no passado. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, porque as pessoas tinham um bocado a ideia de que os centros de dia eram armazéns de pessoas e não é nada disso, muito não, pelo contrário.
Não, pelo contrário, e intencionalmente, acho que até anteriormente até era mesmo, a ideia era mesmo afastar mais disso até. No entanto, hoje em dia acho que é um bom local para as pessoas, portanto, de maior idade, sentirem-se acompanhadas, terem atividades diárias, porque há passeios, porque há atividades que os fazem não parar mentalmente nem parar fisicamente.
Isso.
E principalmente estar com pessoas, estarem constantemente vigiadas num ambiente seguro faz com que todas.
E manterem-se ativas, de certa forma, não é? Serem estimuladas, conhecerem pessoas novas. E sei que vocês fazem uma coisa muito interessante, que é também o convívio intergeracional.
Sim.
Como têm as duas vertentes, acabam por cruzar ali. Não tenho dúvidas nenhumas que tanto os miúdos adoram estar com os idosos como vice-versa.
Sim, e vai havendo alguma interação entre eles, com atividades focadas, e no meio disto ainda há alguns dos idosos que são a voz dos próprios miúdos que lá andam, portanto,
isso,
também
isso.
Já há essa possibilidade de interação também entre.
É um convívio natural, digamos assim. Vou ali visitar o meu avô ou a minha avó.
Exatamente.
É interessante isso, muito bem. Ok, no meio disto tudo, destas coisas todas, que são geridas por pessoas que têm vidas próprias, que não, digamos, estão ali exclusivamente a trabalhar ou a depender da Habitovar, ainda encontram tempo para manter esta milha urbana, e vamos agora regressar ao tema principal da nossa conversa, durante 20 anos. Uma prova que eu, digamos que quando olho assim de fora, aquilo que me salta à vista, porque temos outras provas no nosso município e cada uma tem a sua particularidade. A particularidade que eu mais destacaria desde já é a inclusão. Eu diria que a milha urbana Cidade de Ovar é a mais inclusiva das provas de atletismo do nosso município. Está certo?
Sim, concordaria também. Não sei se aqui quero responder ao Ricardo, meu colega.
Força.
Sim.
Senão até o pai depois diz que ele aqui não diz nada.
O que é que eu preciso? O homem está-se a abordar muito bem.
Olha, e se quiseres mandar beijinhos, estás à vontade.
Beijinho para o Zé Maio. E para o Rio e para a malta toda lá em casa. Sim, senhor.
Então agora vamos lá à resposta.
Sim, eu acho que em conversa também contigo, já a principal característica que tinhas frisado tinha sido essa mesmo, de ser inclusivo, ou seja, não deixar ninguém de fora. Lá está, e um dos nossos maiores propósitos, para além de cativar, incentivar ao desporto, e não é só o desporto escolar, é o atletismo, é o facto de incluir o jandis, as provas adaptadas, os síndromes down, e está muito focado mesmo nos miúdos, nas crianças, porque o trabalho que o pessoal da organização da Milha Urbana faz é andar de porta a porta, a falar com os agrupamentos de escolas.
Sim.
É um bocado por carolice, é por gosto mesmo. Isto, quando surgiu, eu imagino que não fosse fácil, mas com o decorrer dos anos, que vamos para a 20ª, hoje em dia temos muitos mais meios, se calhar, para chegar, outras formas,
sim,
de comunicação.
Sim.
Mas a verdade é que hoje em dia, e eu agora tenho duas crianças também, eu acho que os miúdos, com tanta atividade que têm, eu acho que está a ficar um pouco posto de parte esta parte da atividade física e do correr, do,
sim,
atletismo. Se calhar,
sim,
mais facilmente, pronto, são atividades de futebol, basquete, natação e tudo mais. E depois esta parte da milha nós temos encontrado dificuldades de chegar até eles.
Ok. as escolas acabam por ser um bom veículo. Vocês são bem recebidos nas escolas para divulgar a milha?
Sim, sim. Mas as próprias escolas também sentem um bocado essa dificuldade.
Certo.
Porque quando eles não têm as atividades ao fim de semana, e neste caso a milha decorre sempre ao fim de semana.
Sim.
Se não tiverem uma atividade extra que têm para além da escola, se não houver, por exemplo, um futebol, se calhar os pais vão arranjar um programa diferente.
Eu estou a perceber.
Para ocupar. As escolas também fazem esse trabalho, sim.
Uhum.
Agora, também acredito que não seja fácil chegar todos, e a gente não pode obrigar. Não podemos já obrigar ninguém a correr.
Claro. De alguma forma, se calhar podemos dizer que a milha urbana pode, ao longo dos anos, ter contribuído para que crianças, jovens que passem por lá, venham a ser atletas. Sim. E venham até a brilhar noutras provas, não é? Porque, quer queiramos, quer não, cada macaco no seu galho. A milha urbana não é uma prova para concorrer com meias maratonas, nem coisa que o valha. É uma prova com características diferentes, assumidas, e não é menor por causa disso. O que importa é que aquilo que se propõe fazer, faça bem, e tanto quanto eu tenho observado ano após ano, isso tem acontecido, mas provavelmente pode servir, digamos, de clique para alguns miúdos depois virem a ingressar no atletismo.
A chamada rampa de lançamento.
Isso.
Quizá, sim, penso que já tem acontecido nas edições que estão para trás. Para além de também trazermos outros atletas, que os padrinhos já...
Sim.
Trazemos cá nomes desde 2002, foi o ano da primeira edição. Já vieram cá grandes atletas, atletas olímpicos. Normalmente tentamos sempre chegar a esse ponto, chamar um atleta olímpico, porque a vida também do atleta e do atletismo também não é fácil.
Uhum.
Muito também falta de apoio, e também são pessoas que têm as suas próprias vidas e depois às vezes tiram ao final dos seus dias tempo para se dedicarem.
Verdade.
Os apoios não são muito, muito grandes. Não é que eu seja grande conhecedor do atletismo em si, mas sim, já tivemos cá grandes atletas: Carlos Lopes, Fernando Mamed, Aurora Cunha, Fernando Ribeiro, e podíamos estar aqui o tempo todo. Inclusive também já tivemos cá o Lenino Cunha, lá está, por causa da inclusão.
Sim, sim, desporto adaptado.
Desporto adaptado. Ou seja, é importante para nós trazê-los para poder levar os testemunhos às escolas e poder partilhar as histórias dele,
certo,
as dificuldades, e muitas vezes é nas dificuldades que a gente consegue
as superações. Sim, exatamente. Sem dúvida, porque esses atletas, essa palavra assenta-lhes que nem uma luva. Superação. Às vezes fazia bem a algumas pessoas verem como pessoas com dificuldades desse tipo vencem os obstáculos, quando nós, que não temos, felizmente, essas limitações, exatamente, andamos a queixar por tudo e por nada. Isso às vezes podia ser um bom exemplo de vida. Quer dizer, uma cooperativa de habitação que não tem um clube, que não tem atletas a representá-lo, como é que surgiu a ideia de quem é que surgiu a ideia e quando de avançar para uma prova deste género?
Bem, de quando é que surgiu foi previamente a 2002, como o colega referiu. Aparentemente surgiu da organização que existia na altura, e como eu referi, que a própria cooperativa já teve alguma atividade desportiva com o handball e com, entre outras atividades, que havia na altura, ao erro, um concurso entre cooperativas em que havia atividades, okay, haviam jogos intercooperativas.
Uhum.
Que a cooperativa participava na altura. Entretanto, acho que foi uma ideia da própria cooperativa, mas esteve assente, salvo erro, em três grandes pessoas: José Elbas, Eduardo Elbas e Américo Pinto.
Okay.
Que na altura iniciaram, que também integravam, salvo erro, já nessa altura, o AFIS.
O atletismo
e que já trouxeram, se calhar, um bocadinho essa ideia, ou pelo menos o know-how de como organizar provas. E acho que foi com esse sentido. Depois, convenhamos, isto é uma prova realmente diferente, como tínhamos dito há um bocado, não é uma meia maratona.
Sim.
Não é uma prova de longa distância, que normalmente são as provas que mais gente costuma atrair. É uma prova rápida, mas diferente em si. lá está, não há muitas provas rápidas em estrada, principalmente. Existem em pista, mas em estrada não há muitas. E então acho que marcou muito pela diferença, e a ideia foi essa, foi marcar pela diferença, foi chamar gente para a cooperativa, para aquela apresentação da cooperativa logo ali enfrentar as escolas e aproveitar as condições também que existem ali, porque tem uma Alameda do local que é bastante aprazível até para esse efeito.
Verdade.
Pronto, e acho que foi um bocadinho por isso que surgiu. Não foi inicialmente, não foi logo aberto às crianças, aos mais jovens. Isso foi algo que veio posteriormente, salvo erro, em 2007. Mas a partir daí, realmente acho que foi isso mesmo. Passou a ser uma prova muito mais inclusiva, uma prova em que as próprias pessoas que já participaram, entretanto, hoje em dia são alguns delas atletas de formação ou que seguiram a área de desporto, e muito porque começaram, se calhar, com aquele bichinho na própria milha urbana.
Muito bem.
Pelo menos temos ouvido esses testemunhos, o que é positivo.
Sim, claro que sim. E desde que arrancou, só foi interrompida por causa do bicho que andou aí à solta.
Exatamente.
Sim, efetivamente, em 2020 não houve condições para realizar a prova. E mesmo até 2022
nem podíamos sair de casa, quanto mais fazer uma prova.
Se corressemos à frente do bicho.
Isso, é verdade.
E mesmo em 2002 ainda havia ali uma altura de incerteza. Também confesso que foi o ano em que eu iniciei como órgão social da cooperativa, como presidente da cooperativa. E assim, antes chegámos à conclusão que ainda não havia condições para realizarmos a prova, porque estávamos muito em cima da altura quando se começou a pensar em organizar, mas retomámos em 2023 e foi efetivamente o primeiro ano em que eu estive na organização. O Ricardo até já tinha estado antes. Começámos em 2023, pronto, e este ano estamos a reeditar e a tentar dar aqui um novo boost.
Muito bem. Categorias. Que categorias é que existem na prova? As distâncias são iguais para todas? São diferentes? O que é que as pessoas que se vão inscrever podem esperar desta milha urbana em termos, digamos, da competição propriamente dita?
Primeiro de tudo, é uma prova de categoria.
Boa, boa.
A nível de escalões, existem muitos, muitos, muitos escalões. Iniciam-se nos Bambis, não é?
Sim.
A nível de idades, João, esteja cábula, a gente pode ler.
Porque sim, claro. Ninguém é obrigado a saber isso.
É mesmo muita
informação.
Nem
é preciso, se calhar, dar a informação toda. Uma ideia.
Ou seja, é desde os pequeninos até aos graúdos. Ou seja, sim. James, se tu quiseres te inscrever, podes ir correr.
Nos pequeninos.
Nos pequeninos, exatamente. Mas os mais pequeninos não correm a prova completa, vão correr apenas os 500 metros.
Ok, era isso que eu queria passar a ideia.
Exatamente. Existe também uma prova adaptada que também é limitada. Aos 500 metros. Depois existe uma prova já para partidos infantis que começam a concorrer nos 900 metros. E também existe uma prova no Jandis que também tem a mesma distância. E só daí para a frente é que temos 1609,34 metros, que é o valor da milha urbana.
Que é a dita milha, que era outra das questões que eu tinha. Afinal, quanto é que mede uma milha? Para quem não soubesse, já está essa questão também respondida.
Mas mais do que respondida, este ano está exatamente medida.
Sim, eu ia precisamente pegar aí e começarmos, se calhar, a falar de novidades, porque uma das novidades é a homologação do circuito.
Efetivamente.
Ok.
Essa foi a novidade que tentámos trazer este ano para a prova, com a intenção de também dar visibilidade uma visibilidade maior à prova e ao nosso concelho, mas...
Digamos que ao certificar o circuito, ele depois entra nos meios de divulgação, próprios
momento,
do atletismo.
Sim, exatamente. Neste momento já está no meio de divulgação da própria World Athletics.
Certo.
E já aparece lá no calendário deles. Portanto, já podem pesquisar Milha Urbana do Ovar no World Athletics. E isto tem grandes vantagens a nível também para os próprios atletas que quiserem participar. E porque lá está, nós queremos ser inclusivos.
Sim.
Mas queremos abranger todos, não queremos só... queremos que todos tenham que sintam uma motivação especial em participar na milha urbana, e os atletas neste momento podem conseguir efetivamente até pontos para o ranking deles pessoal, para concorrer às provas internacionais e nacionais que possam existir, mesmo até os pontos que possam obter para as Olimpíadas ou para os Mundiais.
Sim. Digamos que entra no circuito oficial do atletismo.
O registro oficial de tempos e classificações.
Okay.
Claro que tudo isto foi possível também porque vamos ter juízes para o efeito da própria Associação Nacional da Associação de Aveiro, de Atletismo.
Sim, sim.
E porque também temos a Laptuo que vai certificar também os tempos com os meios que eles já têm específicos.
Muito bem. E até vão ter também um speaker que também faz parte da Associação de Atletismo.
Sim. Sim, isso também é outra novidade, comparado com os anos anteriores. Vamos ter este ano o Nelson Paes, um speaker que...
Também colega da rádio, o Nelson. Um abraço para ele.
Sim, um abraço para o Nelson.
É um homem também da comunicação e que nas provas onde ele está, de facto, ele é brilhante, porque tem uma forma muito especial de fazer as coisas.
Eu queria só deixar um parênteses, Jaime, porque eu, quando entrei para a organização da Milha Urbana, era sempre um problema dos diabos dizer quem é que vai ser o speaker.
Certo.
Porque nem toda a gente é o dono da palavra, às vezes nem toda a gente se senta à vontade para estar.
Sim.
Basicamente é, estás com uma listagem, estás a dizer o nome das pessoas, das crianças, só que às vezes pá, tanta coisa e depois vem-te fazendo uma pergunta.
Pois.
Então aquilo ficava ali uma confusão. Então todos os anos, ou era para o meu cunhado, para o Madalena, um abraço para ele, ou era para o Ricardo, ou era para o Henrique, e depois andávamos sempre ali a rodar. Porque depois a malta disse, epá, mas quem é que é o speaker? Ou seja, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente decidiu para este ano foi: vamos arranjar um speaker.
Ok.
Vamos terminar com isto.
Certo.
Porque isto tem que ser uma coisa prazerosa.
Sim.
Não é?
Sim.
E, ou seja, depois, mesmo através da Laptu, quando iniciámos contactos com eles para eles serem o nosso parceiro, que é assim que eu vejo as coisas, para realmente para melhoria, começámos a perguntar: eu tenho contactos para speaker? Lá era o nome do Nelson Paes. Longe eu de saber que o Nelson Paes era um... Enfim, acho que ele não vai levar mal um Cristiano Ronaldo.
Sim.
Aqui da comunicação no speaker.
É verdade.
Agora há duas semanas esteve na maratona.
Sim.
Da Europa.
Sim, 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 sim.
E realmente já tivemos a oportunidade de estar com ele e discutimos algumas ideias. E ele próprio também nos dá o feedback.
E eu não sei se ele é presidente ou vice-presidente da Associação do Atletismo da Aveiro. É assim qualquer coisa também.
Não sei qual é o cargo, mas está...
Sim. Mas ele é um homem de trabalho, não é um homem de cargos. É um amigo, é verdade.
E é super proativo e preocupado.
Sim, sim.
E em tentar realmente, não é vir cá e fazer o espetáculo dele, não, também quer ajudar a melhorar a mim.
Sim,
lá está.
Claro.
E também quando partimos também para a parte da homologação, também foi um bocado dicas que a gente foi recolhendo, porque lá está, nem eu nem o João não somos da área, não.
Claro, mas vão aprendendo.
Sim, exatamente. E então começámos a falar assim, e se vocês certificassem o percurso, para alguns atletas é importante, até porque assim, há atletas que não gostam de vir correr a milha porque não é a praia deles, são distâncias mais longas. Para eles isto é um aperitivo, se calhar.
Sim.
E então...
Mas podem se inscrever em 3 ou 4 categorias e correm nas 3 ou 4 categorias.
Eu também acho que sim. Então depois vão dar uma caminhada até o furador.
Ou aproveitam o embalo de algum lado já a correr e chegam aqui.
E masculinos e femininos mudam o equipamento?
Exatamente.
Sim, inclusivos.
Mas é porque a própria época onde nós temos inscrita a prova para se realizar é uma época muito forte em provas.
Muita
prova de atletismo.
Muito bem. E mais novidades para este ano? O que é que há mais por aí?
Ora bem, para além da Laptop que já falámos
speaker.
Da homologação, do speaker. Este ano também decidimos dar um rebranding ao nosso logo da Milha Urbana.
E bem?
Da Vitor Bar. Nós temos o bonequinho que aqui não se pode ver.
Sim.
Mas que está espalhado mesmo no próprio cartaz.
Aliás, nós sabemos que essas camisolas nem sequer são vossas. Vocês tiveram que as pedir para fazer hoje.
Ali há um bocadinho, foi mesmo há um bocadinho. Estava
até uns números mais abaixo, não é?
Sim. Aproveitámos.
Foram buscar isso aos miúdos que concorreram ano passado.
Sim, sim, sim.
Claro,
e já vamos ter mais largo, já. aproveitámos o logo da cooperativa, da Vitobarn, e demos-lhe ali colocámos lá um atleta para dar de corrida, de movimento.
Uhum.
E acho que conseguimos. Eu gosto particularmente, tivemos de tirar o cooperativa, porque lá está no melhor urbano da cidade, lá não, sendo organizada pela Habitat Arbórea,
com o apoio da cooperativa,
com apoio, não faria grande sentido. Uhum. Mas nesse aspecto, e mais uma vez, ele não está aqui connosco porque também o espaço, mas o Madaleno teve, a nível visual e de publicitar e cartazes, isto nós não falámos com nenhum designer, não. Isto é por carolice mesmo, e muitas vezes andar com o telemóvel para trás e para a frente, um bocadinho como o Zé Meia também, sim, sim, trabalha. O Hugo fez um trabalho excepcional nesta parte do design e de lançar coisas e tentar ser apelativo, tentar cativar, chegar às partilhas, chegar a todo tipo de lados e de,
claro,
pessoas.
Claro. Muito bem. Ouvi dizer que também vai haver por lá animação este ano.
Sim.
Isso já se pode revelar ou nem por isso?
Pode-se revelar, ainda para mais sendo um artista também do município. Também,
da terra.
Sim, da terra. O animador que estará no dia da prova connosco será o Bruno Gama.
E ele vai de calções também.
Ele vai de calções e eu acho que ele leva um petisco qualquer também para fazer a brincadeira dele.
E é uma prova comprida essa, que esse petisco rende para a tarde inteira.
Eu não sei onde é que ele vai buscar tanto petisco daquilo, mas okay, ele anda sempre. Isso e o barro. E isso e o barro atrás dele. Não, sim, também falámos com ele, porque lá está, é importante. Como tem muita miudagem, sim, muitos garotos, também achamos importante, para os tempos não serem mortos,
uhum,
para tornarmos a coisa ali também um bocado mais...
Certo.
Porque há miúdos que vão e levam isto muito, realmente muito a sério, isto de correr e...
Pois.
Agora, tentar ali amenizar um bocado a coisa, tornar... Não indo para a brejaria, isso, claro, até porque temos, sim, muito, temos, sim, miúdos, mas também temos, lá está, os graúdos e os pequenitos. Mas é tentar fazer diferente,
uhum,
porque... O facto, eu não tenho muitos anos de organização, mas a tendência que vínhamos a ter era de um bocado de estagnar.
Sim.
E então, este ano vamos fazer diferente.
Não, eu acho o seguinte, se me permitem, é preciso sangue novo. Ou seja, há pessoas que estão ali na organização e que seguramente quem ainda ajudam, que estavam há demasiados anos com toda a responsabilidade. Claro. E isso, quer queiramos, quer não, leva a que as pessoas façam este ano igual ao que fizeram o ano passado e por aí fora. Surgindo gente nova, ideias novas, as coisas renovam, podem melhorar, podem piorar, mas pelo menos são diferentes, não é? E estou convicto que vão melhorar e que se calhar vocês vão ter ali mais inscrições. Já agora, como é que, qual é a vossa expectativa ou como é que está a correr a nível de inscrições? Quantos atletas é que esperam ter no sábado?
Queres que eu avance com o número?
Avança com o número.
É assim, o português também deixa tudo para a última.
É verdade.
E como são muitas provas, os próprios atletas também vão tentando ver. Olha, posso ir a esta, posso ir a aquela. Porque assim, no dia logo a seguir existe também a maratona de Cortegaça.
Aham. Uhum.
Pronto. E vizinhos. Neste momento já ultrapassamos o número do ano passado de inscritos.
Ok.
Ok. Mas queremos mais e a nossa expectativa era que pudéssemos chegar entre os 350 a 400 atletas.
Ok. E o ano passado tiveram?
Sim, o ano passado foram 250.
Pronto, estão perto dos 300, números, sim, redondos, 300 atletas. Sim. Isso já dá que fazer, já dá muito trabalho, ah, e portanto, 300 pessoas não são 30. E isso significa também que já haverá pessoas que estão à espera da data da milha para inscrever o filho, ou para correr, ou para, porque acabam por fazer isto, se calhar percorreram os vários escalões e agora já estão nos séniores. Acredito que aconteça isso.
Sim, acontece, certamente. Mas para dar aqui uma nota um bocadinho diferente, também de novidade comparativamente aos outros anos. Nós este ano, e lá está, são novidades que estamos a trazer, estamos a tentar fazer diferente, e uma das diferenças é que começámos primeiro a fazer inscrições online. Isso, uhum, é uma das primeiras grandes diferenças. E claro, isto para quem está habituado a uma forma de inscrever mais arcaica, mais papel, mais à base de papel, mas
pode dificultar.
Pode dificultar, e portanto essa era uma das primeiras apreensões que nós tínhamos, efetivamente. Depois outra questão também é que este ano estamos com a novidade que os escalões mais competitivos, como qualquer prova a nível nacional, são pagos.
Ok.
Uma coisa simbólica.
Sim, mas têm um prémio monetário.
Ok, também.
Ok.
Tem um prémio também simbólico para todos os efeitos. Mas além disso, temos a questão também, que já era habitual, efetivamente, mas que acontece em todas as provas, que damos um kit com uma t-shirt, damos um lanche, damos sempre algumas lembrançazinhas, além de troféu para todos os escalões. Todos os escalões são troféus, inclusive os mais pequeninos, e o primeiro, segundo, terceiro lugar tem sempre troféu. Portanto, vimos também a necessidade, não tanto só pelo financiamento, mas também pela questão de começar a marcar que isto é uma prova com a dignidade como qualquer outra tem. E todas elas são efetivamente reconhecidas.
Isso. Ou seja, vocês querem, de certa forma, que se olhe de fora para a melhor urbana cidade de Ovar como uma prova a sério. E não como uma coisa amadora, feita ali, porque há ali umas pessoas que fazem aquilo. Não. É uma prova a sério, tem as suas características, mas dentro dessas características não lhe falta nada.
E quer aliar precisamente também, e só sendo uma prova a sério é que pode fazê-lo, e aliar também a questão da prova dos jardins e a questão da prova das crianças, porque só sendo uma prova a sério é que as crianças também se vão sentir motivadas no futuro, porque são vão achar que aquilo também era uma prova a brincar para eles.
Pois, exatamente.
E voltarem.
Exatamente.
E a ideia é voltarem e no futuro continuarem a crescer. Portanto, outra diferença também é a questão deste ano, fecharmos as inscrições 2 dias antes por questões logísticas.
Não é? Certo.
Também temos que ter os dorsais, temos que ter os chips, tudo isso preparadinho.
Claro,
para o dia. Portanto,
claro.
Isto tudo tem que estar antes. Portanto, isso também é uma das questões que nos deixou sempre um bocadinho apreensivas.
Pois, porque se calhar no passado era possível no dia chegar lá, olha, eu quero inscrever aqui o meu miúdo, ele vai correr e tal, e se calhar ainda dava para inscrever na altura.
Sim.
Isso já não vai ser possível. Então vamos realçar bem isto. Não vai ser possível no dia ou na véspera inscrever ninguém. Lap2Go, façam a inscrição online. Se tiverem dúvidas, vão lá ao Bito, vá pedir ajuda, digo eu, ou ao vizinho.
Contactem-nos.
Ao vizinho ou a algum amigo que seja mais expedito. A plataforma é fácil de utilizar e de certeza que vão consegui-lo, porque senão vão ficar a ver a prova no dia, não é?
Exatamente.
O que também não é mau, porque também é preciso lá público.
E também temos animação.
Claro. E o público faz parte, e os atletas gostam de palmas. Portanto, quem não for correr, ou porque não gosta, ou porque não quer, ou porque está lesionado, pode ir assistir e incentivar aqueles que o vão fazer.
E certamente vai ter lá um primo, um sobrinho, ou alguém da família, ou um amigo, que há de estar lá a correr, de certeza.
Isso mesmo. Ainda não dissemos aqui quem é o padrinho da prova deste ano.
Padrinho da prova deste ano é o Ricardo Rimas.
Ok. Que é um ilustre desconhecido do atletismo.
Já deve ter corrido mais do que eu, certamente.
Não, já é um atleta que já tem um grande palmarés, tanto a nível olímpico,
sim,
como a nível mundiais.
Sim.
Um parênteses, para além do Ricardo Rimas, também teremos o padrinho do ano passado, o Paulo Gomes,
uhum,
que corre aqui pelo clube de Quilibai.
Sim.
Que ficámos tão agradados com ele. O Paulo, neste momento, se calhar funcionar mais até como staff, porque lá está, criou laços.
Tornou-se amigo da prova.
Sim, e percebeu a nossa questão, a nossa causa, ou seja, prontificou-se logo no próprio ano do ano passado. Se precisarem de mim, contem. Aliás,
okay,
foi através do Paulo Gomes que a gente chegou ao Ricardo Rimas.
Ok. O Ricardo Rimas, digamos, os padrinhos da prova, têm aqui uma função muito interessante, que é colaborar também na divulgação da própria prova e na sensibilização, sobretudo nas escolas, porque vocês depois fazem, se eu estou errado, corrijam-me, um périplo com o padrinho, digamos, pelas escolas, onde ele vai, de certa forma, sensibilizar a malta para o atletismo.
Sim, sim. No dia antes, no dia 10, no dia anterior à prova.
Na sexta-feira,
estaremos com o Ricardo por 3-4 escolas, em todo. Vamos correr aí um bocadinho, que às vezes até queríamos chegar a mais, mas a agenda também...
Sim, o tempo também é limitado. Provavelmente também vão à Câmara Municipal.
Sim, para sermos recebidos, para oficializar as coisas. Lá está, como há um bocado estávamos a dizer, queremos ser notados, e por isso mesmo queremos que... Porque nós cá no concelho temos a meia-maratona, temos agora a corrida da Arada, a corrida do Cadilho, mas queremos ser. Queremos fazer diferente, queremos mostrar, queremos que isto tem pernas para andar.
Claro,
e lá está, como o Jaime já estava a dizer, e como o João estava a dizer, que a gente quer que no próximo ano, o iniciado, seja um juvenil.
Sim.
Volte cá.
Exato.
A ideia é essa mesmo. E o facto de trazermos atletas já consagrados, pá,
dá outra motivação.
Claro, claro que sim.
E
claro,
o facto
sim,
de também verem melhorias no próprio percurso, com homologação, com animação, com a própria imagem. Então, acho que isso poderá ser aprazível e vai fazer as pessoas voltarem, certeza absoluta.
Muito bem. A presença, digamos, destas figuras de topo do atletismo nacional acaba aqui também por ser uma bondade destas pessoas, não é? Que depois de já terem feito aquilo que fizeram, acabam por dedicar o resto da sua vida a ajudar a divulgar a modalidade. Não é disso seguramente que eles vivem, vêm, digamos, pelo gosto das ajudar e são, eu diria, verdadeiros embaixadores do atletismo.
Sim, e acho que é isso precisamente que eles tentam também, porque realmente é o que faz motivar as crianças, é o que faz motivar quem sonha um dia ser atleta, ver o que é que aquele atleta alcançou e ver por onde é que ele andou e como é que treinou e como é que fez para lá chegar, poder ele próprio privar, não é? Como qualquer criança que gosta de privar com a sua estrela, não é?
Sim, sim.
Ter a possibilidade de estar perto dessa estrela, desse grande atleta, e assim, dessa forma, ganhar uma motivação para no futuro ser melhor e seguir.
Isso é muito interessante, e digamos, as pessoas podiam ter tido a sua carreira e depois dizer, não, agora quero estar aqui sossegadinho, mas eu tenho a ideia de que quase todas estas figuras de topo do atletismo se dedicam e fazem, digamos, isto até com uma grande frequência, com, digamos, ao longo do ano, regularmente, e isso é muito interessante. Depois, outra questão que eu quero colocar é, habitualmente, todos os anos, a milha urbana homenageia alguém ou uma instituição ou seja o que for. Este ano mantém-se ou vai ser diferente?
Não, nesse sentido, mantivemos na mesma, não fizemos um corte em sentido. Acho que é uma boa política, uma boa prática da milha urbana. Porque é preciso homenagear as pessoas que contribuíram para o desporto, é preciso homenagear as coletividades que têm vindo a desempenhar é uma boa função no desporto. Portanto, este ano vamos homenagear como coletividade o Clube de Atletismo de Arado.
O Clube de Atletismo.
E como individualidade, um senhor que tem contribuído imenso que sempre contribuiu imenso enquanto pôde para a melhor urbana, como contribuiu também para o AFIS, que foi o Sr. Manuel Viana.
Muito bem. Muito bem. E são sempre momentos bonitos. Eu diria até que muitas vezes essas pessoas não estavam à espera. E o bonito das homenagens é isso, é que a pessoa, digamos, tenha dedicado, tenha feito tanto, mas não esteja à espera de nada em troca. E, sobretudo, que essas homenagens sejam feitas com a pessoa ainda viva para poder vir receber, digamos, o troféu, acho que tem muito mais valor do que a título póstumo, embora, obviamente, às vezes há aquelas circunstâncias, nós que estamos aqui podemos morrer daqui a 10 minutos, não sabemos, não é? E portanto não se consegue às vezes programar aquilo que não é programável, mas acho que sim, acho que são momentos interessantes e momentos, digamos, que também trazem alguma elevação à prova, há aqui algum cariz também de olhar à volta do que está à volta do atletismo. Para isto tudo acontecer é preciso dinheiro. Por muito que vocês sejam voluntários, os prémios custam dinheiro, os troféus custam dinheiro, seguramente que há despesas com seguros, com toda esta organização, que tem que vir de algum lado. Este é o momento, se vocês quiserem fazer aí alguns agradecimentos para os fazerem e também para sensibilizar aqueles que ainda não ajudam, porque para o ano vocês vão cá estar.
Não, antes de mais, pronto, temos que agradecer, claro, a todos os parceiros que nós tivemos, que temos este ano, que são vários, um dos quais aqui é a VFM, né, precisaram nos ajudar aqui a divulgar todos os efeitos.
Sim, mas isso é natural, digamos, sim, sim. Estamos cá para isso.
Exatamente. Não, mas claro que temos sempre como principal parceiro também a Câmara Municipal de Ovar, a Junta de Freguesia, da União de Freguesias de Ovar, neste caso.
Sim.
Pronto, entre os vários parceiros que nós devemos agradecer
e muitas empresas do concelho e arredores. Sim, este ano também Lá está pela necessidade, não é só na construção que as coisas são todas mais caras.
Pois não.
É em tudo, ou seja, no kitzinho que a gente... Eu...
Sim, esta entrevista vai ficar muito mais cara este ano.
Sim, muito mais cara vai ficar. nós começámos a olhar para além do valor das inscrições a partir dos júniores, a gente disse que para fazer face a despesas a gente tem que chegar do... Temos que chegar a algum lado. E este ano, pela primeira vez, fomos em Romaria para a rua todos, num sábado. Escolher um sábado e fomos bater às portas. E a verdade é uma: mais uma vez podemos contar com as pessoas. Na maior parte, todos eles não receberam. Ou está mais difícil, ou alguns dizem já são os quintos este mês.
Pois. Portanto,
também temos muitas festas aqui neste.
Sim, é verdade.
No concelho. Mas normalmente o sim, a gente tem que ter aquela coisa, ia pedir inchar. Não, as coisas não se fazem sem esforço.
Certo.
Eu na minha atividade estou muito habituado a lidar com clientes e a bater à porta e disse, não faz mal. O não é que é garantido.
Claro.
E fomos surpreendidos, mesmo muito, muito surpreendidos pela positiva.
Isso é muito bom. Perceber que as pessoas têm carinho pela prova, ao fim e ao cabo, não é?
E as pessoas, foi a ilação que tirámos, foi que as pessoas percebem realmente a causa. E as pessoas que não puderam, ou não quiseram este ano, não tiveram possibilidades, pronto, ficaram obrigado para vocês virem, pedimos desculpa, mas
sim,
para o ano voltamos a falar. Lá está, a porta está
claro,
sempre.
Claro. Isto, a vida também tem altos e baixos, não é? E hoje pode estar mal, amanhã estará melhor, oxalá que sim.
Sim.
E oxalá que esses apoios nunca os faltem, porque são fundamentais. Porque ninguém se mete nisto para no fim ficar a dever dinheiro a ninguém, ou pior, ter que meter do próprio bolso, não é?
Claro.
Isso também não faz sentido absolutamente nenhum.
Sim.
Uma coisa é despender do tempo e não, digamos, não receber nada de volta, receber a satisfação de ter acontecido. Outra coisa é no final, digamos, olharmos e o saldo ser negativo, e isso seria muito mau que viesse a acontecer. Eu fico com a sensação que, se não está tudo dito, está lá muito perto. Não sei se vocês querem aqui acrescentar alguma coisa. Acho o tempo está a terminar, mas ainda temos aqui uns minutos que podemos ocupar, mas parece-me sinceramente que o mais importante está dito. Vou frisar para aqueles que nos estão a ouvir e que eventualmente têm pessoas interessadas lá em casa e ainda não se inscreveram, que o prazo termina na quarta-feira, dia 8, certo? Não estou a dizer nenhuma barbaridade.
Não estás a dizer barbaridade nenhuma, não.
Que as inscrições são feitas online no site Lab2Go, que é simples, e que se alguém por aí tiver dificuldades pode pedir ajuda a um amigo, até se quiser pode vir pedir aqui ajuda à casa, que nós também ajudamos, ou se estiver mais perto da Habitovar, lá há Habitovar. O que é importante que percebam claramente é que, se chegarem lá no dia para se inscrever, não vai ser possível, não vai dar para correr, porque este ano as coisas são mesmo a sério, vai haver chips nas sapatilhas, vai haver tudo como, digamos, numa prova a sério, e portanto não é possível que isso aconteça. Acho que isto é importante reforçar. Há pouco não falámos que há categorias que são de inscrição gratuita e outras que há um pequeno pagamento.
Sim, eu deixei a dica a partir dos júniores para
sérios
e os veteranos. Pronto, numa primeira fase o valor era de 3€, a partir de salvo erro 20 de abril começou a ser 4€.
Ok.
É algo assim, a verdade é uma, as pessoas têm, e através da plataforma a gente tem monitorizado
sim.
Diariamente, e temos visto que tem nos últimos dias tem havido um crescimento de inscrições.
Está a chegar a hora, não é?
Sim, exatamente.
Há que tomar a decisão final e ou vou ou não vou.
Aquilo que estás a dizer, Jaime, realmente é mesmo para a nossa organização, porque depois nós lá está, temos muitos voluntários, a gente há um bocado não falou neles, mas nós na organização não somos só nós, nem
era impossível, claro.
Não, temos muita gente, somos cerca de... E mais efetivos, para além dos efetivos, temos voluntários que nas últimas horas também nunca nos falham.
Certo.
Estão sempre lá prontos para nos ajudar a fazer os chequinhos, os kits para os atletas.
Claro.
Mas são incansáveis e também na hora chegam e estão sempre lá presentes. Em relação às inscrições, convém realmente ser até à data, porque os próprios dorsais vêm com o nome, são personalizados.
Certo.
E já vem tudo atempado, ou seja, é chegar no dia, pegar, e calçar as sapatilhas para correr.
Muito bem. E se correr bem, no final pode levar um prémio monetário para casa, que se não der para comprar umas sapatilhas, dá para uma prestação. Pode comprar umas sapatilhas novas às prestações e pagar a primeira ou a entrada com o prémio da milha urbana. É uma possibilidade.
Há sapatilhas muito caras, efetivamente.
Sim, é verdade. Há sapatilhas muito caras e acho que em tudo na vida há marcas que abusam, digamos, da sua imagem e da sua presença para cobrar acima daquilo que poderia ser. Mas faz parte do mercado, compra quem quer, e a verdade é que muitas vezes os produtos mais caros também são os melhores. É preciso é cada um perceber qual é o melhor para si e até onde é que pode ir. Eu acho que então que está tudo dito. Agradecer-vos uma vez mais a disponibilidade de estarem aqui hoje. Desejar que corra tudo pelo melhor. Nós temos aqui 2 minutos e qualquer coisa que podemos ainda preencher e se calhar para terminarmos no sinal horário, eu voltava outra vez à nossa conversa de início à cooperativa propriamente dita. Quantos cooperadores, números redondos?
Estamos ainda ativos, cerca de cento e picos de sócios ainda, cooperadores, pronto, cooperadores sócios, já foram muitos mais, efetivamente, esperemos voltar a crescer, mas acho que também que sim, que estas atividades também acabam por contribuir um bocadinho para isso, porque realmente não podemos querer só isto. Inicialmente as casas eram compradas apenas por cooperadores sócios,
certo,
pagantes, e efetivamente num primeiro momento acho que sim que é bom para chamar. Também temos os nossos serviços de apoio social que também são bons para chamar sócios, mas não nos podemos ficar só por aqui. São estas atividades que acho que fazem que os sócios queiram manter também, entre outras benesses que possam trazer, mas também são estas atividades que fazem com que eles queiram manter-se dentro da cooperativa. Pronto, e por isso também há um bocado também não falamos, mas temos de estar gratos também pelo todos os voluntários que temos tido, os nossos colegas que também já faziam parte da organização. Pronto, eu queria dar também uma palavrinha de agradecimento a eles.
Um grande abraço para eles, como eu gosto-lhe carinhosamente de chamar os meus velhinhos.
Isso. eu ia perguntar precisamente se há, digamos, cooperadores que são desde o início, desde a fundação e que nunca saíram. Provavelmente haverá.
Sim, ainda há fundadores que
isso é muito interessante.
Que ainda estão lá e pronto, esperemos que...
E que continuem.
Exatamente.
E continuem.
Muito bem.
E alguns são voluntários também.
Ok. Vamos nos despedir. Um abraço para vocês. Muito sucesso para a Milha Urbana, 20ª edição, que corra tudo bem, sobretudo que ninguém se aleije, porque às vezes há umas quedas, os miúdos aleijam-se, que isso não aconteça. Se acontecer, seguramente também estará lá a Cruz Vermelha para ajudar naquilo que seja necessário, e que seja um dia de sol, mas também que não tenha calor demais, porque para correr com calor demais também não é fácil. Obrigado por tudo. Para o ano cá estaremos mais uma vez. Disponham da Rádio AVFM para divulgar as vossas atividades, tanto a Milha Urbana como outras que entendam interessantes. Nós despedimos-nos com aquele abraço do costume e o convite para continuarem com a emissão da Rádio AVFM, esta nova e vossa nova Rádio Global de âmbito local.
Entrevista. Especial Entrevista.